hoje eu vou pagodear.
Como é gostoso cair no samba, no samba. Você também pode ir pro samba, samba. Bom é na palma da mão, na roda de samba. Venha comigo samba.
Amor a toda hora não faz mal. Esse teu carinho de encher a minha bola é legal. Fico todo derretido, amor, em ouvir você falar. Ah, moleque, ah, moleque. Eu sei que você veio nesse mundo pra me dar prazer. Ah, moleque,
ah, você acabou de ouvir dois grandes sucessos numa voz nem tão conhecida. Esse é mais um SambaCast. SambaCast está no ar comigo, Daniel Gomes, e com Wagner Sarmento, para falarmos um pouco do dono dessa voz que você acabou de ouvir nesses dois grandes sucessos. Adalto Magalha foi um dos maiores compositores da história do samba, do pagode mais moderno, se for puxar do pagode dos anos 90 para cá, mas também tem muitas músicas com outros artistas sobre esse cara que a gente vai falar nesse programa. Wagner Sarmento, quem escuta o SambaCast já de outros programas, de outras entrevistas, sabe que a gente já citou o nome do Adalto aqui algumas vezes, nada muito aprofundado, mas chegou a hora de falar um pouco mais só sobre ele, porque ele merece ter um episódio aqui no SambaCast, merece ser lembrado.
Fala, Daniel. Exatamente. Como você bem falou, é um personagem, né? Foi um personagem, já que o Adalto nos deixou aí há exatos 5 anos. Personagem muito importante do samba, do pagode, nesses últimos, vamos botar aí, 30 para 40 anos. A gente sempre costuma falar muito dos artistas, dos cantores, enfim, dos vocalistas, e a gente sabe que no nosso país compositor, ele é muito pouco conhecido e reconhecido, né? Infelizmente, a gente não está falando do Adalto em vida, enfim. Tenho certeza, Daniel, a gente que gosta muito de histórias de composições, ele teria histórias aí riquíssimas para contar para a gente, né? Então, já que isso não é possível, eu acho que é sempre importante a gente homenagear um cara que tem uma contribuição, um legado importantíssimo, Daniel. São mais de 400 músicas escritas, um cara que desde os anos 80, que é quando ele começa de fato a produzir. Adalto, ele é carioca, ele tem muito, teve muito na formação musical dele, digamos assim, tinha músicos na família, tinha muito da influência da bossa nova, da influência do jazz, mas é no samba que ele se encontra, e mais especificamente no pagode, né? É curioso notar que ele era quase que meio que um vovô, né? Assim, quando o pagode dos anos 90, enfim, explode, ele já tinha uma certa idade, uma idade já mais avançada, já tinha, enfim, perto dos seus 50 anos, enfim, enquanto os grupos de pagode despontavam, o pessoal tudo jovem. A gente brincou que o Alexandre Pire, mesmo da SPC, era adolescente, né? Quando surgiu. E aí, só explicando isso um pouco para contextualizar. Então, o Adalto, ele pega, Daniel, ele compreende. Desde os anos 80, a gente vai esmiuçar aqui, que muitos artistas que explodiram nesses anos 80, como Fundo de Quintal, como Almir Neto, como o Reinaldo, como o Zeca Pagodinho, eles têm o Adalto como um de seus grandes compositores, como praticamente todas as bandas do Pagode 90. Acho que é o período aí talvez mais rico de composição do Adalto, enfim. Tem muita coisa também aí nesses anos 80, né? Também. E nos anos 2000 ele continua compondo, principalmente com Gustavo Lins, que a gente também vai falar mais adiante. É só para que o público da gente, de início, quem ouvir esse nome aí, Adalto Magalha, talvez não reconheça, Daniel, mas só para a gente situar o tamanho desse cara, né? Era um gigante, apelidado pelos amigos aí do samba como Caneta de Ouro, e a gente vai explicar nesse programa, Daniel, o porquê desse apelido, né?
Isso mesmo. Você falou que o Adalto nos deixou há 5 anos. A gente está gravando o SambaCast, nesse episódio, no dia 26 de agosto de 2021. E o Adalto nos deixou há 5 anos também nesse mês de agosto. Ele faleceu no dia 6 de agosto de 2016, ou seja, a gente está no mês que completa 5 anos da morte do Adalto. O Adalto, quando nos deixou, tinha 71 anos. E Wagner já falou aí de Gustavo Lins. Para você que ainda não ouviu, a gente entrevistou o Gustavo, foi o nosso primeiro entrevistado no SambaCast. Foi do episódio número 8. A gente está no 55. A gente entrevistou o Gustavo Lins no episódio 8. E a gente falou um pouquinho sobre o Adalto com o Gustavo.
E o Adalto Magalha eu vim a conhecer mais à frente. Eu conheci ele um pouco mais à frente. Era um cara que eu conhecia, assim, sinceramente, eu conhecia dos CDs, né? Dos labels dos CDs, que eu vi o nome dele.
Sim.
E também, mas foi um cara que
de uma geração tipo, totalmente diferente, né? Assim, bem mais velho, né?
É, uma geração totalmente diferente, cara. É, mas que eu já conhecia também o trabalho dele e acho que a gente também se entendeu bastante fazendo música, né? E tá aí, cara, eu acho que o importante é sempre a qualidade do trabalho, né? O importante é a qualidade do que você faz, a qualidade que é o que fica, né? Que é o que faz com que o trabalho tenha essa longevidade.
É, pra você que não ouviu ainda, tá lá, fica o convite, você... não conheci, que não sabe, que a gente já falou com o Gustavo, pode descer aí, agora trabalhe, viu aí, pega o seu dedo, vai descendo muito aí a sua tela aí, porque tá lá embaixo, mas tem um registro ali da gente falando do Adalto junto com o Gustavo, é muito bacana de ouvir também. Wagner já falou aí do período do Adalto, que o Adalto foi um grande compositor, Caneta de Ouro, Adalto que também gravou 3 discos, chegou a gravar 3 discos, um de 86, um de 2005 e um de 2014. 86 é a Explosão do Pagode, 2005 Samba de Tradição e 2014 Não Vivo Sem o Samba. A maioria desses discos traziam composições do Adalto que não foram tão trabalhadas com outros artistas. Se você for parar para ouvir um disco do Adalto, você vai pensar um sucesso ou outro que estourou no Brasil, mas a gente quer nesse SambaCast mostrar o tamanho do Adalto através dos sucessos que o Adalto colocou aí na boca de outros artistas e que outros fizeram pipocar o nome do Adalto, ou sozinho, ou com grandes parceiros, que também vamos lembrar aqui nesse programa.
Antes de você me perguntar...
Eu queria que você começasse, mas...
Vou começar. Só para a gente terminar de contextualizar, você falou aí desses 3 álbuns, É notável você ver o espaçamento entre um álbum e outro, né?
Verdade. Eu não tinha nem tocado nisso, é verdade.
Sempre aquele lance da que a gente muitas vezes fala aqui no nosso SambaCast, de como, pelo pouco reconhecimento que o compositor tem no nosso país, como existe talvez um pouco de frustração na pessoa que enfim, no artista, porque quem é compositor também é artista, né? Então, mas no artista que é só compositor e que as músicas têm muito sucesso, mas ele pessoalmente não tem. Então, acho que ficava sempre aquele desejo de ele poder brilhar tanto quanto as músicas dele, né? Então, você vê que são tentativas ali, uma nos anos 80 e 86, aí ele passa 20 anos aí de lacuna, e aí grava um disco em 2005, e aí quase 10 anos depois, né? 2 anos antes de falecer, já aí já tinha seus 68 para 69 anos, ele grava o 3º álbum da carreira, uma carreira que, como cantor, infelizmente, nunca decolou. Vale destacar, o Adalto, ele não era um instrumentista, ele não tocava nenhum instrumento, sabe? Ele tentou fazer aula de violão, enfim, durante a juventude, enfim, mas nunca deu certo, assim, nunca vingou como músico, e nas composições que ele fazia, ele era sempre, Daniel, o letrista. Então, isso eu acho que é um ponto de partida importante e interessante para a gente daqui para frente, como a gente vai começar a mergulhar de fato na obra e no legado do Adalto, a gente observar. Então, quando a gente for falar das músicas que explodiram por aí, via de regra, o Adalto era o cara que, sobretudo, que principalmente colocava as letras. Não que os outros parceiros de composição também não contribuíssem, não dessem toques, mas enfim, muitas vezes quando você faz uma composição em parceria, alguém fica mais com a parte da melodia, o outro fica mais com a letra, muitas vezes a letra também é compartilhada, às vezes o cara começa, o outro faz o refrão, enfim. Mas é importante ressaltar que o compositor Adalto Magalha era, antes de tudo, um letrista. Você pediu para eu começar.
Isso.
É uma tarefa árdua, certo? Como a gente já citou Gustavo Lins, certo? Como a gente já citou Gustavo Lins, por mais que já seja da parte mais, digamos assim, da última fase ali de compositor do Adalto, já nos anos 2000, vamos começar com o Gustavo?
Vamos nessa.
Vamos começar com o Gustavo. Vou fazer o seguinte, tem duas musiquinhas aí, pesadas, do Gustavo Lins, que tem a caneta do Adalto Magalha em parceria com o próprio Gustavo. Vamos botar aí, pessoal reconhecer.
Pra adormecer te desejo, e nos meus sonhos te vejo voltar. Impossível te esquecer, impossível me acostumar com outro alguém.
Tá aí, duas canções do Gustavo, que sim, são em parceria com o Adalto. Adalto ou Adaltro, Wagner? Porque todo mundo sabe que o nome do cara é Adalto, Adalto Magalhães Gavião, mas na UBC, onde a gente faz as nossas pesquisas, curiosamente, ele tá lá como Adaltro. Eu não sei o motivo, mas como a gente vai começar a falar agora do compositor Adalto, lá na UBC também é possível encontrar o cara como Adalto. Se você for lá fazer a pesquisa como a gente costuma fazer, ficar mais curioso em saber qual é a lista completa das mais de 400 músicas que ele tem escritas aí, fica essa dica também. Se você for perceber que está lá Adalto, não se engane, também é ele. Wagner Sarmento, você já começou bem. Começou trazendo... acho que é a última faceta dele, né? Como compositor. Gustavo Lins e Adalto Magalha.
A gente pode destacar, Daniel, que eu acho que é uma coisa muito curiosa. O Adalto, ele nos deixou, né? Ele faleceu em 2016 com 71 anos. Essas duas músicas são de 2006, né? Do Gustavo Lins, do álbum Impossível de Esquecer, enfim, que... então, ali de 2006, eu acho que elas, inclusive, foram gravadas em discos anteriores, né, do Gustavo também, enfim. Mas as duas, coincidentemente, estão juntas no álbum que se chamava Impossível de Esquecer, de 2006. E o que é curioso? Era um cara de 61 anos fazendo um pagode, escrevendo um pagode com uma linguagem totalmente nova e totalmente diferente, que o Gustavo, ele já representa uma inovação muito grande do ponto de vista de linguagem, de metodologia de trabalho em relação àquilo que marcou o pagode dos anos 90, né? Ele é talvez o grande, tirando os caras que eram vocalistas de grupos e que partiram para a carreira solo, ele é o primeiro grande nome solo do pagode. Se a gente for pensar depois dessa explosão do pagode dos anos 90. E, então são duas músicas que já têm uma linguagem totalmente diferente. Você pensar que um cara com 61 anos fez uma parceria com um menino que o Gustavo Lins era um adolescente na época. Total. Eu acho isso muito curioso. Você mostra como esse cara ele tinha o poder de se reinventar, sabe? Um cara que compôs lá nos anos 80, daqui a pouco a gente vai citar isso, mas que compôs para uma velha guarda, digamos assim, está compondo para Gustavo Lins. Eu acho que isso só reforça como ele era um cara que sabia se atualizar, digamos assim, que não parou no tempo.
Eu acho que não só compor para Gustavo, como compor com Gustavo. Devia ser uma troca interessante aí. Um coroa com um garoto mesmo, como você falou, né? Até a linguagem mesmo da música, trazer elementos aí que podem ter mudado um pouco com o passar do tempo, né? A maneira de falar de amor e tal. Esse resgate foi bom. E você aí lembrou de duas músicas, né, do Gustavo em parceria com Adalto. Para Não Dar Bandeira é Impossível Te Esquecer. São duas músicas, uma Adalto e Gustavo, a outra Adalto, Gustavo e Humberto Tavares. E ainda tem outra que é uma composição do Gustavo com Adalto Magalha, que é essa música aqui.
Eu não te procuro, a gente nem se fala. Tô vivendo tão distante do seu mundo. Eu não tô gostando, dá pra ver na minha cara. Já não sei o que pensar, tô inseguro. Se acabou o encanto, se a paixão perdeu a tara. Fala logo, pois você pra mim é tudo. Vou te procurar agora, tudo nada. Já não posso esperar nenhum segundo. Eu que nunca pensei um dia perder minha paz.
Hoje Wagner Sarmento, recentemente, Ferrugem bebeu dessa fonte. Não só nessa música, como em outra música que você falou, né? Ainda tem isso. Fez sucesso com Gustavo, mas na frente fez sucesso com Ferrugem também.
Ah, exatamente. E era um cara que era compositor também de samba enredo, né? Então você vê como era um artista, Daniel, muito, muito completo, assim, do ponto de vista das músicas, das composições, sabe? Se a gente der um salto, até para falar desse contraste, já que a gente está dizendo que o cara foi gravado por Gustavo Lins e compôs junto com Gustavo Lins, que era um menino, nos anos 2000, músicas que foram regravadas recentemente pelo Ferrugem, ou seja, que dá para ver que elas são músicas que são bem atuais, né, do ponto de vista do pagode que se produz e que se faz hoje. Mas se a gente falar, por exemplo, Daniel, em anos 80, tem um tal de Almig Neto. Você gosta um bocado, né, Daniel?
Gigante Almig. Primeiro cara a gravar uma música do Adalto, inclusive. O primeiro.
Exatamente. E na verdade, parceiro de composição, tá?
Uhum.
Parceiro de composição. Isso. Então, não somente o Adalto não era somente o cara que fornecia, digamos assim, um fornecedor de sucessos, né, de músicas pro Almir. Foi parceiro de composição também. E algumas canções pesadas e fortes da trajetória do Almir. Vamos conferir aí.
Morrendo, recomeçar é a palavra mais certa. Tentar de novo e cumprir as promessas. Você pra mim é o azul que consigo. Minha paz.
Recomeçar é a palavra mais certa. Tentar de novo e cumprir as promessas. Você
fazer sorrir. Eu espero a tua rendição, não demore com a tua decisão. Me confesso feliz em tuas mãos. Veja bem, veja bem. O amor não é dinheiro para se querer guardar. Abra o teu cativeiro pra poder me libertar. E vem.
Rendição, uma música aí que é Almir, Adalto e Capri. São três cantores que o Capri também gravou discos bem lá atrás. É, inclusive, numa entrevista que eu vi do Adalto no YouTube, uma das raras entrevistas que tem do Adalto no YouTube, ele fala desse cara e desse disco. E a outra que Wagner escolheu, que Wagner lembrou aí, né, que você acabou de ouvir, Azul do Meu Céu, uma música de 88, então retrata muito bem esse período que Wagner está falando, anos 80, essa música já do finalzinho dos anos 80, de 88, Almir, que foi também um grande parceiro do Adalto na caneta, fazendo composições. Se você for no YouTube, terminar o SambaCast, for no YouTube, você vai achar vídeos do Adalto junto com o Almir em rodas de sambas improvisadas no meio da rua. Tem um vídeo, inclusive, que o Almir está sem camisa, sentado numa cadeira de plástico lá, cantando com o Adalto. Negócio completamente informal. Era dessa maneira que eles faziam músicas, como também teve uma outra composição do Adalto, que você vai ouvir agora.
Banho de Felicidade, Daniel, pela voz marcante de Jovelina Pérola Negra. Vamos botar um pedacinho para a gente poder dar esse presente ao nosso ouvinte, Daniel.
E com alegria pelo reencontro do Partido Alto ao samba de terreiro. Venha conhecer o samba verdadeiro.
Tá aí, Daniel, estamos nos anos 80 e não ficou em Almir Neto apenas a caneta do Adalto, né? Ele compôs, por exemplo, pro Mussum. Sabia que ele compôs pro Mussum?
Não.
O nosso público.
Aí você me pegou.
Difícil de saber. Compôs para o Mussum, compôs para Zeca Pagodinho, Pedrinho da Flor, certo? Neguinho da Beija-Flor, Jair Rodrigues, Dominguinhos do Estácio, certo? Leci Brandão, olha quantos nomes. Royce do Cavaco. Mas eu vou me ater a um camarada, eu vou ser bondoso com você, um camarada que você conhece um bocado. O Príncipe. Música tem aí a assinatura do Magalha em algumas músicas do Príncipe também, né?
Tem. Você quer colocar o povo pra ouvir?
Vamos botar.
Se quiser botar, quem manda aqui é você.
Veja, se a gente for botar música de todo mundo que gravou a Adalto Magalha, é 5 horas de programa. Por isso que, olha quantos nomes, a gente tá só nos anos 80. Ver quantos nomes a gente citou aí, certo? Aí a gente vai dar alguns presentes, mas não dá para botar trecho todo mundo. Aí a galera vai ter que ir atrás aí depois, vai dar uma pesquisada, enfim. Mas vamos botar um pouquinho aí de Reinaldo?
Vamos embora.
Solta o play.
Eu preciso encontrar com você no lugar onde eu possa falar e ficar 2 minutos a sós, pra ninguém perceber que entre nós um pranto ainda pode rolar. Esse amor não consigo esconder, a saudade quer me sufocar. Se é perdão que preciso dizer, eu confesso que errei sem querer, jamais eu quis te magoar.
Falando em Reinaldo, como eu já fiz no começo do programa, vou fazer de novo agora. Edição do SambaCast número 17, gravado em novembro do ano passado. Para você que não ouviu, também lembramos um pouco da obra do Reinaldo lá, em formato de storytelling. Então, a gente vai falando também aqui sobre outros episódios do SambaCast. Você também pode ir atrás de outros, vai botar o dedinho aí para arrastar a sua tela e você vai achar esse episódio sobre o Reinaldo. Só para a gente fechar o Príncipe do Pagode, que foi outro cara que colocou voz no que Adalto Magalha rabiscou ali, né, Wagner? Aquela velha rabiscada, coisa simples, somente isso que o Adalto fez com o Reinaldo, o Príncipe do Pagode.
Agora, Daniel, antes de você mudar aí de assunto, uma curiosidade aqui, que eu não conhecia a música, mas nos nossos estudos aí, né, nas nossas pesquisas que a gente sempre faz,
sim,
a gente até recebeu essa semana, enfim, um comentário bem legal, Daniel, que eu acho que vale a gente até dividir com o nosso público. É muito bom pra gente que faz isso por amor, né, porque a gente gosta do que a gente faz, ouvir o feedback da galera que escuta o SambaCast. Então a gente, né, um comentário aí recente, que a pessoa dizia que, se você lembrar o nome, você faça a menção aí pra gente ser justo.
O grande Tadeu.
Grande Tadeu, que dizia que a gente, quando falava de um álbum, que era muito importante o trabalho, né, enfim, de a gente ficar esmiuçando álbuns, analisando, muita gente, e a gente sabe o preconceito que o samba, que o pagode sempre sofreu ao longo dos anos. Então, colocar o samba como um produto de análise, de pesquisa, de estudo, é algo que a gente tem buscado fazer para elevar, para enaltecer o nosso samba, sabe, assim, por mais que a gente não seja presunçoso aqui, ninguém está fazendo tese de mestrado sobre samba, isso são opiniões, muita gente pode discordar, a gente pode estar falando besteira para alguém que saiba disso mais do que a gente fala pela nossa vivência, pelo que a gente sente, pelo que a gente, enfim, conhece, ninguém aqui é dono da verdade, mas eu acho que é importante a gente situar o samba e mostrar que, pô, não é, a pessoa não precisa, não pode se debruçar, estudar somente o tropicalismo, não, sabe? O pagode dos anos 90 foi um fenômeno, o pagode, o samba oitentista, que tem um pouco dessa do germe do que vai explodir nos anos 90, merece ser estudado, sabe? O samba rock, o samba de break, o samba canção, o samba é tão variado que só isso, só essa gama de sambas que a gente tem por aí, de tantas denominações, já merece estudo, sabe? Eu falei tanto que não me esqueci. Eu acabei
quase
de me lembrar. Eu estava falando disso porque eu disse que eu estava comentando que foi uma coisa curiosa, Daniel, que eu vi enquanto eu estava estudando para esse SambaCast, para essa edição do nosso podcast, que foi uma música que o Adalto compôs para o Reinaldo. Talvez você conheça, porque você conhece muito mais a obra do Reinaldo do que eu. Sabonete de Motel. Que música danada é essa, bicho?
Eu não conheci essa música, não. Eu conheci quando eu vi a lista. Eu também.
Existe. Aí eu fiquei curioso. Eu disse, rapaz, isso é um título arretado, velho. O cara é genial pra fazer um negócio desse. Sabonete de Motel. É bronca, velho. É bronca.
É o cara ser, no mínimo, muito criativo. No mínimo, fazer uma música dessa.
Que título, viu? Mas vamos seguir o bonde aí. Não vou lhe desconcentrar, não. Já desconcentrei, mas vamos embora.
É fácil achar essa música, Wagner?
Você tem mais...
É fácil achar essa música.
Rapaz, eu preferi nem ouvir, viu? Quando eu vi o título, fiquei com medo. Aí eu nem completei, nem ouvi. Deixei pra lá. Tem mais alguma coisa aí de anos 80 que você queira lembrar?
Não. Olha, você me desconcertou, mas eu fiquei com um negócio para falar aqui, que esse comentário que Wagner se referiu do Tadeu, ele foi feito lá no Twitter do SambaCast. Então ele marcou, a gente conseguiu ver e até respondeu para ele. Twitter, samba_cast, para quem não segue ainda, para quem tá dando vacilo, samba_cast no Instagram, samba.cast no YouTube, youtube.com/sambacast. Tá aí, tá pago o Wagner Sarmento. Não tem.
Pronto, veja. Ele, só pra gente completar nos 80, Fundo de Quintal, tá certo? gravou também o Adalto. Leci Brandão, acho que eu já falei. Bete Carvalho, Daniel. Então você vê como era um cara... Marquinhos Satã, como era um cara grandioso. E aí, passam-se os anos 80, a gente chega aos anos 90, certo? E eu queria, antes de qualquer coisa, que a gente vai daqui a pouco falar de outro camarada, que eu acho que é um negócio muito interessante, Daniel. Eu vejo três grandes parcerias, uma em cada década. A gente está falando anos 80, anos 90, anos 2000. Anos 2000 a gente já citou que o grande parceiro aí do Adalto é o Gustavo Lins, conhecido com a grande fase aí da carreira do Gustavo Lins. A gente citou os anos 80, a parceria do Almir Neto, certo? Que é uma parceria tão pródiga que os camaradas escreveram, compuseram juntos, até para Elimar Santos, que era ali, não tinha nada a ver com samba, sabe? Mas eles têm uma música juntos chamada É Gostoso Te Amar. Quem quiser só conferir, tá no YouTube essa música, essa gravação do Elimar, que é a composição de dois sambistas, né? O Adalto com o Almir Neto. Então o Almir, ele é o grande parceiro ali do Adalto nos anos 80, e nos anos 90, Daniel, eu acho que deve ser o cerne do que a gente vai falar agora.
Aí vai ser Parra e Folia.
Diga aí, quem é?
Não, tô nem falando do parceiro, tô falando desse período. Agora que vai ser
Parra e Folia. Exatamente.
O Editor vai trabalhar muito agora.
Mas eu acho que, do ponto de vista dos sucessos, se a gente falar de um grande parceiro nos anos 90, eu acho que é o Delcio, né?
Delcio, com certeza. Dessa lista aqui, que você já falou de maneira muito assertiva, né? Não vamos também colocar tudo, não, porque senão o podcast, quando a galera for ver que vai ter 6 horas, não vai querer mais ouvir. Vamos pincelar aqui alguns sucessos, mas desses alguns, vários são com Delcio. Vários são com Delcio. E aí,
agora,
eu quero saber por onde você vai começar. Eu quero saber por onde você vai começar.
Vamos tentar respeitar um pouquinho da ordem cronológica. Antes da gente chegar... enfim, no período mais áureo ali desse pagode dos anos 90, que é a segunda metade dos anos 90, eu queria lhe dizer uma coisa. Você já ouviu falar, obviamente, e o nosso ouvinte também, numa banda chamada Razão Brasileira, que tá ali entre os precursores desse pagode dos anos 90. E os caras têm músicas que todo mundo que tem ali seus... na faixa dos seus 30, dos seus 40 anos, conhece. Eu acho que quem é mais jovem também, porque não é possível que nunca foi numa festa ou num pagode que tocaram essas músicas.
Pois é, muito difícil. Mas
os grandes sucessos do Razão Brasileira têm a assinatura do Adalto Magalha. Vamos botar 3 músicas aí, certo? 3 músicas, e eu tenho certeza, todo mundo vai conhecer. Solta o play aí.
Eu menti quando disse que não te queria, quando disse que minha alegria era viver longe de você. Eu menti, pois o meu coração me obrigou, e nos meus olhos você pode ver, está sofrendo.
Antes éramos 3, juntos a sorrir. Eu, você e a felicidade. Hoje somos só 2, tristes por aí. Eu e a saudade.
Já não dá mais pra aguentar. Vem me dar um banho de beijos. Matar meus desejos. Fazer reviver.
Wagner Sarmento, veja só, Razão Brasileira, grande grupo, vários sucessos. Você ia cantar, meu Deus do céu. Eu queria saber em qual momento você ia se aproveitar para fazer isso. Mas deixa eu continuar aqui com o meu pensamento, que é o seguinte.
Vamos embora.
Veja só, você falou de anos 90, você falou de sucessos, você falou de Delcio Luiz e Adalto Magalha, você citou o Razão Brasileira, beleza, ótimo, ótima lembrança. Mas você traiu meus pensamentos. Eu pensei que você... Porque você falou de anos 90, aí você falou de sucesso, aí você falou de Adalto e Delcio, aí eita, ele vem agora. Ele vai dar agora, vai usar a carta na manga dele de sempre. Ele vai usar, vai começar com essa. Decepcionado estou.
Não, porque a gente vai chegar lá. A gente vai pincelando ali.
É porque você quer obedecer uma ordem cronológica
Por mais que a gente tenha subvertido logo no começo, porque a gente, como citou logo Gustavo Lins, a gente falou logo dele. Mas aí eu digo, pô, vamos obedecer ali a ordem dos anos. Como Razão Brasileira, bem do comecinho ali dos anos 90, essas três músicas que a gente colocou, Daniel, são dos anos de 93 e 94, certo? Então ali, 93, 94. Tem outras músicas também, por exemplo, ele gravou, a gente tá falando de Delcio, Grupo Raça, tem música gravada pelo Adalto, certo? E aí, você quer já ir para essa parte principal aí, né?
Não sei se eu quero ir. Quem quer ir é você. Eu tô só esperando a hora que vai chegar.
Tá bom, então vamos embora. Consagração total do senhor Adalto Magalha. Exalta Samba, né? Era isso que você queria, né? Você queria que eu puxasse, né?
Era isso.
Tá certo. Então eu puxei. Vamos embora. Álbum Luz do Desejo, 1996, certo? O álbum que muda a carreira, que dá a guinada musical pro Exalta. Adalto Magalha, ao lado de Delcio Luiz, aprontaram o seguinte.
Apaga a luz. Vem tá ao meu lado, vem me seduz. Não é pecado, não tenha medo. Toma cuidado, fazer amor é tão gostoso, apaixonado.
Eu queria saber, Wagner, já que você é o fã do Exalta, eu pensei que você, quando você começou a se rasgar falando da música, eu pensei, ele vai dizer agora que foi a maior composição da vida de Adalto Magalha, foi essa música. Tava vindo num embalo tão grande, agora ele vai se rasgar de vez, agora ele vai cravar que foi a maior composição da vida do Adalto. Rapaz, eu não sei.
Rapaz,
não.
É porque o homem tem tanta música boa, que, assim, vamos fazer o seguinte... Nunca mais a gente fez. No final, a gente pode fazer um top 3 ali, acha ou é muito
bom? É bom, é bom.
Um top 3, né?
Eu gosto.
Então, vamos deixar pra lá. Vamos deixar isso pra lá. Depois, no final, a gente faz o top 3. Certo. Mas é isso, Daniel. Luz do Desejo e É Você. Duas músicas, enfim, belíssimas, que estão no álbum Luz do Desejo e que tem assinatura do nosso querido Adalto Magalha, em parceria com Delcio Luiz. Era uma máquina de sucessos, né?
Uma máquina de sucessos. E eu, só para aproveitar esse bonde, eu vou botar para tocar agora aqui uma banda que você já citou, mas que a galera merece ouvir, mais um sucesso do Adalto. Esse aqui, outra da dupla Adalto e Delcio. Toca aí, meu editor. Bota pra tocar essa música.
Ganhei um avião que princesa Lourinha dançou na sul. Me amarrei nos seus olhos na cor desse céu azul. Que linda namorada que no pagode eu me apaixonei. Ganhei um avião que princesa Lourinha dançou na
Ô Wagner, essa música já dá... Você já falou de Sabonete de Motel. já falamos de música antiga, de música mais recente, falamos do repertório do Adalto. Essas músicas, essas duas músicas que a gente colocou para o pessoal ouvir, Lujo Desejo e agora Lourinho do Pagode, do Grupo Raça, elas deixam muito claro o leque do rapaz. O cara ia do romantismo para uma música mais sarcástica, para uma música irônica, tirava onda, voltava, falava de amor também. O cara tinha um repertório vasto, um conhecimento absurdo na hora de escrever, na hora de compor. Adalto, ele faz de tudo um pouco e está muito nítido agora nesse programa o tamanho dele e a variedade também nesse cardápio, né, Wagner?
Não, exatamente, Daniel. E assim, é óbvio que você foi muito feliz nessa colocação do lance de como ele era adaptável, acho que talvez seja essa palavra, né? Porque assim, a música dos anos 80, ela tem um estilo, ela tem um vocabulário. A música dos anos 90, ela tem um estilo, ela tem um vocabulário, ela tem uma cadência, enfim. A música dos anos 2000 também, ela vai se renovando. Se ele fosse um cara... A gente tem muitos exemplos na música, sabe? De compositores, de artistas que meio que assim, pararam de fazer sucesso porque eles não souberam se adaptar aos novos tempos, sabe? Então a música deles acabou ficando arcaica, digamos assim. E parece que o Adalto é um cara que ele nunca ficou atrás do tempo assim, que ele estava vivendo, sabe? Ele sempre soube acompanhar esse tempo. Então é um exemplo assim, perfeito. Se você pensar... que Lourinho do Pagode é uma música do começo dos anos 90, eu não lembro o ano agora, mas eu acho que eu acho que é 95, 96, por aí, sabe? É uma música que é muito marcante, é a música mais marcante assim, do Grupo Raça para mim, sabe?
Acertou,
sempre ia para... Minha memória não falha,
96.
Não. Eu tava achando que ela era mais antiga.
96.
Mas aí eu me lembrei que eu ia muito para um futebol que, quando eu era pequeno, a gente ia para Philips, a fábrica da Philips que tinha aqui no Recife, no bairro do Curado.
Essa história é conhecida.
E aí o pessoal juntava a vizinhança, e o pessoal da rua lá ia numa Kombi e tal, enfim. Os pais da galera, né, iam jogar e a gente ia mocegar, ia junto para ficar vendo os coroas, para ver se faltava alguém e um moleque da gente ia completar o time, enfim. No caminho, na ida, na volta, pós-pelada, era o pagodão que rolava, e Lourinho do Pagode tocava sempre. E aí, veja, mesmo sendo uma música que tem que não é uma música romântica, mas você vê que ela tem uma rima legal, uma letra ali, né? O jogo de palavras é interessante, né? Ganhei um avião que princesa, Lourinha da Zona Sul, me amarrei nos seus olhos da cor desse céu azul. Então, assim, a gente prestando atenção com aquilo que a gente falou no começo do programa, que o Adalto é um letrista. Assim, você vê que é um cara que é um letrista de mão cheia, que apesar de ser uma música que você presta mais atenção, no caso dela, por não ser uma música romântica, você presta atenção mais no ritmo do que na letra, ele faz sempre um jogo de palavras interessante, enfim, é um cara que você vê que tem um recurso textual, sabe? E sabia o que estava fazendo. Senão não tinha feito tanto sucesso como fez, né, Daniel?
Verdade. Agora, essa sua historinha da Philips aí, essa história é rodada. Você já contou
essa
aqui, olha. Você já contou essa história por baixo. Eu tô aqui observando
três
os
vezes.
Números. Por... Não.
Três vezes
não é a quantidade de vezes, não. Eu quero saber a quantidade de pessoas que já ouviram essa sua música. Olha,
pela audiência do SambaCast, meu amigo.
Pela audiência do SambaCast aqui, por baixo, 800 pessoas já ouviram essa sua história aí. E uma delas foi somente Delcio Luiz, que você contou essa história para ele no programa que a gente entrevistou Delcio Luiz, programa número 14 do SambaCast. Tá lá, Wagner, a história da Philips. E ele vai contar ainda outras vezes, daqui até o SambaCast fazer o episódio 100. Vai contar mais umas 4, 5 vezes, com certeza. Para você que não viu ainda, a história da Philips é conhecida aqui no nosso SambaCast. Wagner Sarmento, agora, o dono da história da Philips. Mais alguma...
Digo Bond. Não, vamos fazer o seguinte, vamos citar algumas, que a gente não vai, talvez, citar música, mas só pra gente citar, do mesmo jeito que a gente elencou artistas dos anos 80.
Certo.
Vamos citar alguns dos anos 90 aqui.
Vamos nessa.
Além desse que a gente já citou e de alguns que a gente também vai se debruçar mais à frente. Certo?
Vamos embora.
Pique Novo, Os Travessos, Os Morenos, Só Preto Sem Preconceito, Sensação, Cara metade. O homem tava em todas, Daniel.
Eu já ia perguntar, vai sobrar alguma não, né? Vai sobrar exatamente. Nenhuma não.
Olha, tá lembrado de mais alguma não? Diga aí.
Dos anos
90. SPC. Vou deixar essa charada pra você.
Não.
Você lembra que ele tinha uma pesada de SPC?
Não, eu não tô lembrado não. Me lembre, refresque minha memória, bota pra tocar aí.
O editor vai lembrar você.
Não foi por maldade de ferir nossa relação. Já sinto saudade de você no meu coração.
Sabia, não, pra você ver, veja só, a gente já falou aqui diversas vezes que pra todo programa que a gente costuma ler, vai atrás de lista, e vai pesquisar, e não se contenta em ver só no site, ver mais de um lugar pra poder confirmar a informação. Mas quando o cara é um gigante, tamanho de Adalto, um ou outro vai escapar. Por mais que você veja a lista inteira, é tanto sucesso que, e essa realmente, eu não tava lembrado não, Wagner. Não tava lembrado. E realmente, você como
você
falou...
Tava por fora, né?
Tava por fora dessa música aí.
Bocadinho infame.
Mas como você falou, uma das gigantes do SPC aí, né? Adalto Magalha, de novo. Meu velho, é absurdo.
Com o Lourenço, tá? O Lourenço também, grande compositor.
Sim.
Mas você vê, é um cara gigantesco. Veja quantas bandas, quantos artistas. É, essa de SPC é de 97, tá? Do álbum Só Pra Contrariar, de 1997. Daniel, agora, eu não sei se você quer falar ainda de anos 90. Tem alguma mais que você lembre de anos 90? Não. Negritude ele compôs, tá? Negritude ele compôs, anos 90, Parece Criança. Não é uma música que fez tanto sucesso assim do Negritude, mas enfim... Fez um relativo sucesso, é uma música conhecida. Eu, como gosto de um lado B, me lembro bem de Parece Criança. Compôs algumas músicas do Soweto, Daniel, tá? Uhum. Mas também para o Soweto, músicas que acabaram não estourando tanto, como Te Quero, que é do álbum Refém do Coração, que é de 1997. Enfim, a gente citou Molejo, Daniel.
A gente não estou no programa, mas abrimos o programa com a Moleque, na voz do Adalto.
Eu sabia então, que a gente tinha que ter Molejo aí com ele, não estava lembrado.
Sem
já
ter já citado,
homenageou,
né?
Já citou, né?
Já citou. Começou
mas,
assim.
Veja, a Moleque é uma das grandes aí do Molejo também, né?
Das suas preferidas também, né? Uma das que você, sim, na sua carreira de cantor...
3,
na sua carreira de cantor aqui pelo Recife, o Recife lhe conhece como cantor. Você cantou muito por aí já, né? Você já cantou mais A Moleque ou contou mais a história da Philips?
Não, A Moleque tá rodada aí. O público já conferiu bastante já.
A Moleque. Já que você falou que a gente tá chegando já, né? Daqui a pouquinho vamos fazer o top 3. A gente vai só arrematar aqui os anos 90. Acho que a gente já finalizou os anos 90 aí, né, Wagner? Você já... Passou por diversas bandas. Eu não sei se você tem alguma na sua manga, aí na sua carta da manga, que você quer botar para tocar. Eu não sei.
Não, eu queria falar, sabe de quê? Porque a gente já citou, de fato, eu acho que dos anos 90, acho que todas as bandas.
E as grandes músicas também, né? Ou
as
não?
As grandes músicas. Mas aí, comecinho dos anos 2000, Daniel, é que eu acho que vale a gente voltar agora. Porque a gente não citou dois grandes artistas aí, duas grandes contribuições do Adalto.
Certo.
Uma, Belo, que também é uma música que, na verdade, foi gravada antes pelo Que Loucura, certo? não fez sucesso, o Belo regravou e seu álbum de estreia tocou um bocado, explodiu. Você já sabe qual é, Daniel, obviamente.
Já sei.
Será que o público de casa, o público do carro, o público da mesa do bar, o público da academia, que agora quando você fala pro caba que tá ouvindo podcast, o camarada tá em qualquer que tá no trono.
O público tá lavando os pratos.
Tá lavando prato, eu gosto de ouvir o SambaCast, pra ver se eu falei alguma besteira, lavando prato. É uma das situações que eu mais escuto SambaCast. Mas eu acho que o pessoal já sabe qual é. Foi título do álbum, inclusive. Vai dar o play, não? Vamos embora?
Agora, só se for agora.
Já virou desafio, me apossando do teu corpo. Teu olhar é tão frio, só me deixa nervoso. Sensação de vazio, esse quarto sombrio, quando olho do teu rosto. Já virou desafio, hey! Esse quarto sombrio, acabar esse drama.
Pra você que também não sabe, hoje eu tô chato. Hoje eu vou levar você pra um monte de episódios do SambaCast. Episódio 3. A gente falou desse disco, a gente falou dessa música. Adalto Magalha também estava lá. Quando lembramos dos 20 anos na época, né, os 20 anos do álbum Desafio, que é o nome da música que você acabou de ouvir. Também não tem como a pessoa não lembrar, né, Wagner? Não...
Exatamente. O pessoal talvez não ligasse o nome à pessoa, né? Como a gente tem mostrado. Acho que verdade. É o intuito, inclusive, desse programa da gente de hoje, é isso. Assim, é você vê o tanto de sucesso para quem é mais novo, quem é mais velho, quem gosta de tal banda, quem gosta de tal artista, enfim. Com certeza você conhece algum sucesso do Adalto. Então é um programa, de fato, para ligar o nome à pessoa. E aí, como a gente está falando de anos 2000, Daniel, eu acho que eu vou deixar você falar de Revelação.
Estava esperando você deixar para mim.
Adalto, eu vou deixar você falar de Revelação.
Muito obrigado. Eu não vou nem falar muito, eu quero mais que o pessoal escute. Vou botar aí duas músicas, dois grandes sucessos do Revelação aí, na sequência. Adalto Magalha, Meu Amor.
Não tive coragem pra sofrer, eu fiquei perdido sem você. Quando me encontrei com a solidão, reagiu meu coração. Só me dá prazer ter tanto desejo em nosso olhar. Longe de você, fico triste só de imaginar. Nasceu pra se amar.
Muita calma nessa hora.
Nunca mais quero ver você triste assim.
Você triste assim.
Quando a gente fica é ruim.
Alô, 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 alô.
É melhor a gente tentar se entender.
A gente tenta se entender.
É que nosso amor não se perder.
Tá aí duas músicas do Revelação. Só Me Dá Prazer, que é Adalto Magalha, Xande de Pilares, Mauro Júnior. E a outra música do Revelação, elas sempre aparecem em popurris do Revelação. Essa segunda música é Nunca Mais, Adalto Magalha, Xande de Pilares e Zé Roberto. Wagner Sarmento, muito obrigado, viu? Estava esperando muito para esse momento. Não, se ele não deixar eu falar, eu vou cortar ele. Vou falar dessa parte de Revelação. Eu acho que agora a gente agora fechou bem. Fechamos bem pro nosso top 3, né? Ou não? Você quer mais alguma coisa?
Eu acho que sim, rapaz. Depois de Revelação aí com... Não, acho que agora... Eu acho que agora a gente pagou bem, Daniel.
Pagamos,
né? Com Revela, a gente... Pô, e dois musicões, né? Nunca Mais e Só Me Dá Prazer. Então são duas músicas que... Acho que a gente encerra bem aí essa lista. A gente já citou aqui mais de 400 músicas. O Adalto faleceu, inclusive deixou algumas músicas inéditas, né? A gente citou aqui que é um cara que também fez samba enredo, escreveu samba enredo para a Escola de Samba Tradição, ganhou inclusive prêmio, um samba enredo feito para a Escola de Samba Tradição, né, Daniel? Prêmio Tamborim de Ouro em 2001, 20 anos atrás, um samba enredo. Hoje é domingo, é alegria, vamos sorrir e cantar. Mas compôs também samba enredo para o Salgueiro, sabe? Compôs samba enredo falando da trajetória de Ronaldo Fenômeno, sabe? Acho que em 2003.
Lembrei de você não... na hora, quando eu vi isso.
É. Então, assim, é um cara que tem um repertório muito variado, sabe? E eu acho que a gente pôde aqui expor um pouquinho disso. Então, a gente citou muitos artistas dos anos 80, muitos artistas dos anos 90, muitos artistas dos anos 2000. Se a gente pegar os anos 2000 aí, e o Adalto já estava com mais de 60 anos, e a gente cita Belo, Revelação e Gustavo Lins.
É verdade.
É um peso gigantesco. A gente está falando de anos 90, a gente citou Exalta Samba, SPC, Soweto, Molejo e tantos outros, né? A gente colocou na abertura o 100%, Hoje Eu Vou Pagodear. Então, assim, é um repertório gigantesco. Acho que a gente está bem armado. Vá pro seu top 3.
Eita, boa. Boa. Vou começar meu top 3. Eu não posso deixar de começar meu top 3 com a banda da minha vida, Revelação. Então, eu vou começar. Não é na ordem. Vou deixar claro isso também. A gente às vezes fala, né? Não, é na ordem realmente, do 3 para o 1, do 1 para o 3. Mas vou citar 3 sem ordem nenhuma. Só Me Dá Prazer. Vou abrir com ela. Outra música que eu vou colocar muito pelo que representou na época. Que é uma música, você falou que é a música da Beth. Corda no Pescoço. É uma boa para poder lembrar também.
Você acredita, Cucuá?
Eu não!
E o povo como está? Tá com a corda no pescoço. É o dito popular. Deixa a carne e rói o osso. Mas a vida dessa gente, aposto que está um colosso. Mas da fruta que eles gostam, eu como até o...
E, para finalizar meu top 3, Wagner Sarmento, para finalizar meu top 3. Estou aqui com a lista na minha frente. E não sei dizer a você como é que eu vou encerrar meu top 3.
Sabonete?
Não. Sabonete eu nunca nem ouvi. Eu garanto que vai ser a primeira música que eu vou ouvir quando terminar essa gravação. Vai ser Sabonete.
Viu? Todo mundo vai ouvir Sabonete.
Vai, Sabonete
todo
vai
mundo
ficar...
Todo mundo vai botar esse Sabonete aí.
Eu vou encerrar...
Com... Top 3, gente.
Eu vou encerrar com O Príncipe do Pagode. Eu vou encerrar com 2 Minutos a Sós. Esse é meu top 3, Wagner Sarmento. Agora é contigo. Sabonete.
Rapaz.
Vocês não estão vendo, não. Vocês estão só ouvindo o programa. Mas eu e Wagner, a gente grava por videochamada. Wagner tá... Desde que eu comecei a falar, ele tá olhando na lista ali, ó. Ele tá olhando a lista. E ele não se decidiu ainda. Ele fica olhando ali, montando tal. E até agora não falo. Bora, meu amigo. Sai logo de cima do muro.
De fato, tá difícil. Você sabe que quando tá fácil, tá fácil. A gente tá na lata. Eu vou fazer o seguinte. Eu não vou deixar de colocar a Moleque na lista. Porque é uma música, enfim, especial pra mim. Assim, eu gosto muito. Gosto muito do... Enfim, do Andrezinho cantando. Da tranquilidade que ele exala quando interpreta. Então é um musicão aí do Adalto, presente pro Molejo, uma das músicas mais marcantes aí da trajetória do Molejo. Eu vou colocar A Luz do Desejo também, porque eu não vou deixar de colocar uma música do Exalta pelo simbolismo de Luz do Desejo, tá?
Você não pode fazer
porque
isso não,
foi a música título do álbum, porque eu acho É Você mais bonita, Daniel. A letra de É Você eu acho sensacional.
A gente nem citou durante o programa É Você, eu acho.
É Você. Eu acho que a gente
esqueceu. Passou. Será que a gente... Agora faz tanta música que agora eu tô perdido.
É, exatamente. É tanta música, mas É Você tá no mesmo álbum de Luz do Desejo, né?
Isso.
O álbum Luz do Desejo, que é de 1996. É Você. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é a faixa 4. Faixa 1 é Telegrama. E aqui você está me vendo na videochamada. Se eu estiver lendo alguma coisa, você diga para o nosso público
não,
se eu estou mentindo.
Não, tá.
Faixa 1.
Tá, não.
Faixa 1. Telegrama. Esse... Faixa 2. Luz do Desejo. Faixa 3.
Ih! Quis ficar é grandão.
É faixa 3, eu acho que é você. Não, faixa 3, eu acho que é você. Faixa 4 é Sincera. Faixa 5, Doidinho. Faixa 6, Gamei. Faixa 7, Louca Paixão. Você quer pesquisar aí para ver se eu tô certo? Não.
Não quero pesquisar, não. Eu vou fazer
alguém, o que
eu
tô fazendo. Alguém que tá ouvindo vai fazer isso, vai lá e corrige, né?
É, mas vamos lá. Vai lá nos comentários.
Minha segunda foi Luz do Desejo, tá? Do Exalta. E para fechar o meu top 3, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer diferente, tá? Nem é uma música que eu conhecia. Não tá entre os grandes sucessos do Adalto, tá? Mas, para a gente prestigiar o nosso Nordeste e para a gente mostrar o quão grandioso era o Adalto Magalha, por mais que tenha sido um homem do samba, né, toda a vida foi, mas o Adalto tem contribuição para a música brasileira de maneira geral e compôs para a nossa querida Elba Ramalho, Daniel. Corcel na Tempestade. É um título bonito de música, né? Não supera o Sabonete. Não. Mas é um título bonito de música, não é?
É um título bonito. É porque o Sabonete não é bonito, é curioso, né? Mas o Corcel também é curioso. Só que é curioso pro lado bonito. É um título que eu gostei. Poético.
Poético.
Hoje meu coração é só saudade. Vive a diversidade. A tristeza. Já senti felicidade, vivo a dura realidade. Nosso amor chegou ao fim. Com você deixei a mocidade, no teu corpo a virgindade. O que é bom vive tão.
Mas é isso, né? Tá pago, né? Homenagem feita aí.
Adalto Magalha, Adalto Magalhães Gavião, que nos deixou há 5 anos. Esse SambaCast, como a gente falou no começo, esse episódio aqui é para poder mostrar um pouco do Adalto através das composições de sucesso, né? A gente tem um público enorme aí, muito jovem, a galera de uma faixa etária bem abaixo da de Wagner Sarmento. É um pessoal que... Como o Wagner falou, vamos ligar as obras à pessoa, né? De Adalto. Você que, inclusive, nem sabe como é que era o rosto do Adalto, quando você clicou nesse episódio, você viu, porque está lá, né, no nosso Spotify, Deezer, Google Podcast. Por onde você vê, se for ver pelo Instagram, pelo Twitter, você vai ver a figura do Adalto ali. E no YouTube, como já falou, tem no YouTube, tem muita coisa do Adalto, muita coisa bacana, informal, entrevista e tal, você para poder ver também e mergulhar mais um pouco na história dele, porque esse podcast a gente só foi ali por alto. Citamos, escolhemos uma linha e fomos por alto, mas é uma homenagem que vale a pena para o Adalto, que é um gigante. E já falamos dele outras vezes aqui nos nossos podcasts, em outros episódios, mas Adalto, de fato, ele merece um podcast à parte aí.
Ô Daniel, e uma última curiosidade que eu acho que eu não sabia e que me intrigou muito, eu fiquei assim, um pouco pensativo, refletindo sobre o Adalto. Ele nunca foi um músico de carreira, né? Ele nunca foi um artista de carreira. Ele trabalhava no sistema penitenciário do Rio de Janeiro. Então, eu acho que é um fato muito curioso e eu acho que isso me deixou um pouco, não sei se angustiado é a palavra, mas eu queria muito que a gente tivesse a oportunidade, né? Que a gente tivesse tido a oportunidade de entrevistar o Adalto Magalha, porque imagina o que é ter na rotina, ele era, enfim, ele era como uma espécie de agente penitenciário, né? Trabalhava no sistema, enfim, prisional do Rio, deve ter visto muita coisa pesada, a gente sabe, enfim, todo o problema de criminalidade que o Rio vivencia, a questão do tráfico de drogas, a gente sabe a péssima e a precariedade do sistema prisional brasileiro como um todo, aqui no Recife não é diferente, então o Rio de Janeiro também enfrenta os mesmos problemas, né, no sistema prisional, com certeza, que Pernambuco enfrenta, de presídios superlotados, de um sistema que não ressocializa, com certeza, é um cara que durante esse trabalho, o ofício dele, primário, digamos assim, a fonte de renda primária dele, deve ter visto muita coisa feia, muita história pesada, mas ele recebia isso da vida e ele devolvia em forma de inspiração, de músicas que na maioria das vezes falava de amor. Então é muito curioso, talvez a música fosse até uma espécie de gatilho, que ele pudesse um pouco virar a chave de uma rotina que eu acho que diariamente devia ser tão, tão difícil, né? Que é você trabalhar dentro de um sistema prisional. Então eu acho que é só um fato a mais aí curioso sobre a vida do Adalto. E beleza, trabalhava como no sistema penitenciário, mas o que caía no ECAD ali também não devia ser pouco não, né, Daniel?
Ah,
o
ECAD, eu acho
que deve ter sido generoso com ele pela quantidade de sucesso que ele cravou aí ao longo do tempo, né?
Eu só queria 10%, então, só isso, tava feliz demais. Mas é isso aí, uma história bacana para encerrar o SambaCast, esse foi o podcast número 55. Para você que chegou até aqui, muito obrigado. Até a próxima. E semana que vem tem mais SambaCast para você. Quem sabe com um convidado. Vamos ver.